Olá, eu sou o Marcos da HQ Zone e sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Hoje eu tô aqui com a Thalita, né, amiga?
Oi, gente, voltamos.
Voltamos aí, ó. A gente prometeu que ia voltar com o segundo episódio do podcast.
Com certeza.
Agora estamos aí,
Dessa vez é
gente.
pra valer.
É, pra valer, real, oficial. A gente já soltou um episódio semana passada, tá? Se você perdeu, vai lá ouvir, que a gente falou sobre os filmes, lançamentos aí, desde Homem-Aranha. E a gente comentou um pouquinho de Cavaleiro da Lua, né? Porque a série ainda tá sendo exibida. Inclusive, como vocês vão ouvir o podcast agora na sexta, já saiu o episódio final de Cavaleiro da Lua. E também já estreou aí Doutor Estranho no Multiverso da Loucura nos cinemas, tá? Então, em relação ao Doutor Estranho, a gente vai comentar na próxima semana sobre o filme. Então, a gente vai comentar um monte de coisa aí, uma reviewzona, assim, sobre Doutor Estranho, que todo mundo vai assistir, a gente vai lá comentar. Mas, por enquanto, a gente vai falar sobre os outros lançamentos de filme, né? Porque alguns desses materiais aí já saiu o trailer. Tem série nova da Marvel que vai chegar logo também. Tem uns filmes da DC que a gente já sabe algumas informações também, de uns filmes mais próximos. Então a gente vai comentar sobre isso, né? Pra saber se a gente tá ansioso, se a gente tá, né? Tipo, como tá a nossa ansiedade pra esse tipo, esses filmes de heróis que a gente gosta, tanto da Marvel como da DC. Já foram seguir a gente lá nas redes sociais? Ó, nosso Instagram é @hqzona, nosso Twitter é @hqzona com dois N's e o nosso site é www.hqzona.com.br. Além disso, os episódios do podcast estão disponíveis no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e em diversas plataformas de streaming. Inclusive, eu gostaria de agradecer à editora Panini por ter mandado os mimos aí pra gente, viu? Então, ó, galera, muito obrigado e pode mandar mais, viu? Um beijo e até mais. Você tá animada, amiga, pros filmes?
Ah, eu tô. Eu acho que depois de quase 2 anos que as coisas estavam tão assim. Quer dizer, não que eu esteja ignorando os anos de 2021, né? Porque, né, a gente teve tanto lançamento, foi tipo um atrás do outro também. Começou com Viúva Negra, e depois veio Shang-Chi, depois veio Eternos, teve Venom, teve Homem-Aranha,
Foi.
né? Mas eu acho que desse ano a gente ainda tá um pouquinho mais empolgado. Talvez seja porque são personagens novos também, né? É que, tipo, já foram adiados tanto tempo, né? Que aquela expectativa voltou de tudo assim de volta, sabe? Todo vapor. Acho que a única coisa, tipo, diferente, antigo, né, que a gente tem ainda é o Thor, né? Mas, pelo visto, vai ser um filme que assim, vai dar meio que uma repaginada em toda a história dele, né? A gente fingindo que Thor 1 e 2 não existiram, né? Tudo começou com Ragnarok.
Sim.
Mas, cara, eu tô muito empolgada, sim, para os novos lançamentos, tanto da Marvel quanto da DC, né? Apesar de que da DC a gente não coloca muita expectativa, não pelo fato de ser da DC, tá? É porque eles. É tipo um eterno vem aí, né? Vem aí, mas a gente não sabe se tá vindo aí mesmo, né? Tantas datas do lançamento, né? Dos filmes, né? Enfim. E a gente acabou de sair aí agora de Cavaleiro da Lua, né? Foi um. É uma série boa.
Ela
É
foi
muito boa.
um.
Você gostou? Você terminou de assistir?
Ai, amiga, foi aquele bate-papo lá que a gente falou, né? Tipo, ai, eu não sei. É aquilo que eu falei pra você. A série, ela é muito bem produzida. Isso é verdade.
Isso aí.
Mas.
Obrigada. Acho que no mínimo os detalhes ela é bem produzida.
É, mas o meu problema é que o personagem pra mim não cola. Tipo, é o personagem, assim, tipo, não é um personagem, um tipo de personagem que eu gosto. E aí, quando não cola, eu não consigo ter conexão. É a mesma coisa com o Loki, como a
Não
gente
deu match.
comentou. É, não deu match. Foi a mesma coisa do Loki que eu comentei na semana passada. O Loki é uma série legal, bem, os efeitos, tudo, tal, legal. Mas o personagem, ele nunca me chamou atenção, assim, o Loki. E aí, tem uma série inteira dele de 6 episódios, putz. De,
Eu
sabe, tipo,
tive
40
dificuldade
minutos.
também com logo.
É, então, bum! Mas assim, tipo, não colou pra mim. Mas eu reconheço que a série é bem feita, tudo e tal, mas só não colou, assim, sabe?
Já eu acho que assim, no meu top assim, das séries da Marvel, acho que todo mundo meio que acabou se zoando, né, com isso. Mas o meu top de série da Marvel infelizmente ou felizmente, tá WandaVision em primeiro. E em segundo tá Cavaleiro da Lua. E depois vem
O resto.
Falcão e Soldado Invernal. Aí depois vem o resto.
É. Eu
Que eu acho
gosto.
que essas três, elas tiveram super produção. As três teve seus deslizes, né? Eu não tô esperando muito, por exemplo. Não tava esperando muito do final de Cavaleiro da Lua. Só que é top. Já tá sendo, primeiro lugar, WandaVision. Segundo, Cavaleiro da Lua. E depois, Falcão e Soldado Invernal. Acho que foram as três produções da Marvel, assim. Tudo bem, tem seus deslizes. A gente já vai chegando no último episódio e fala assim, meu Deus. Da Marvel, né? A gente vai ter que dar uma relevadazinha, esse básico. Nos últimos episódios que acabou o orçamento, vai a zero. Né? Mas, gente, eu acho que, assim, essas três foram tipo, fantásticas. Eu acho que esse Cavaleiro da Lua foi bem legal. Acho que pode começar esse ano. Mas é exatamente essa coisa, né? Que você falou, que você não se identifica com o personagem. Quando você não gosta do personagem, não tem jeito, né, gente? Eu acho que, assim, como é que fugiu? É um personagem que meio que fugiu de tudo que a Marvel vem produzindo real, né? Tem uma cena, umas coisas assim bem interessantes, umas coisas muito, muito boas, que a gente não vai tocar nesse tópico aqui hoje, claro, mas eu acho que assim, bem diferenciada, assim, é bem mais interessante a história, seja, falhou no roteiro, em algumas coisas falhou, né? Mas assim, no geral, da produção do Oscar Isaac atuando, né, fantástico, fazendo dois personagens ao mesmo tempo, dois não, milhões de personagens dentro dele, né, e, tipo, ele tava muito, muito fantástico, mas, né, acho que isso me deixa empolgada, assim, para as novas produções da Marvel, né, principalmente para o Miss Marvel, que vai estar tá vindo aí, né, da próxima série. Eu acho que isso me deixa muito muito animada, assim, animada vírgulas. Não fico animada pelo roteiro, não, porque eu não espero mais o roteiro da Marvel, gente. Sinto muito, vocês que ainda esperam extrair aquela, sabe, aquela coisa toda, assim, todo um TCC do personagem, todo um algo bonito, histórico. Eu não espero mais disso desde nenhuma produção. Eu acho que eu tô frustrada
Meu
com a
Deus.
Marvel. Desde Vingadores Ultimato, isso aí, né? Isso aí, todo podcast que eu falo é a mesma coisa, né? Vingadores Ultimato me deixou assim, sabe, aquela pessoa assim de pinto murcho para sempre.
Nossa, a Thalita,
Mas,
você assistiu
caramba,
Viúva Negra na Força do Ódio, né?
nem me fala um negócio desse. Não.
Ai, Natasha, que Deus a tenha. Natasha de la Concha. Mas é, gente. E tipo, já puxando esse gancho, né, que a Thalita trouxe, Miss Marvel é a próxima série da Marvel. E aí, gente, Miss Marvel é um babado. Tô rindo assim já de desespero. Porque, tipo, Miss Marvel, quando anunciaram, o pessoal ficou tipo muito feliz, né? Ah, Miss Marvel, Napoli, pororó. Porque é aquilo que a gente já comentou, a gente comenta direto sobre isso, assim. Que a Kamala Khan é uma personagem que surgiu recente, assim, nos quadrinhos, né? Da Marvel. Não tem muitos, muitos anos, assim, igual os personagens clássicos. Mas ela é uma personagem muito bem escrita, né? Ela tem uma história muito legal. E ela conquistou bastante, assim, o espaço dela nos quadrinhos, né? Um personagem muito importante e tal. E aí, quando anunciaram a série, o pessoal ficou muito feliz. E aí foi começando a produção da série, né, as gravações, tudo. Começaram a surgir os rumores, né, sobre os poderes da personagem. Eu tô focando nos poderes, porque a gente vai falar de outras coisas também, mas é um tópico que o pessoal ficou muito puto, assim, ainda tem muita gente puta, que é essa questão dos poderes da Kamala, né? Porque nos quadrinhos ela tem aquele poder de mudar a forma do corpo dela. Então o braço dela fica bem grandão, ela estica, sabe? Tem tudo aquilo, fica pequenininha,
Ela
várias
muda
coisas.
de forma também.
Isso. Ela também consegue mudar a aparência dela, né? Uma coisa meio mística assim, mas nem tanto assim. Acho que não é muito não, mas é uma coisa meio mística assim. E E aí ela tem toda uma história com o poder dela, logo nos primeiros quadrinhos de Miss Marvel. Inclusive, quem quiser comprar aqui no Brasil tem na Panini. É, Panini, manda aí pra nós. Manda mais. A Panini lançou, tá relançando, na verdade, uns quadrinhos da Miss Marvel, que vem num formatinho pequenininho assim. E vale super a pena, gente, pelo preço. Ele vem com muita história e vale a pena. Acho que a última vez que eu vi tava uns R$ 25, assim, por aí. Então, comprem se vocês puderem. Senão você já sabe, né? Aí, logo nas primeiras histórias, conta a origem dela, né? Como que ela lida com esse lance do poder, tudo. Só que aí o pessoal ficou muito puto porque começou a vazar umas artes que ela não tava com esse poder, de fato. Que na verdade esse poder vinha de um artefato onde ela ficava tipo uma coisa meio lanterna verde. Essa foi a referência que o pessoal ficou usando para falar sobre esse poder da Miss Marvel que vai ter na série. Que na verdade vem de uma joia, né? De um bracelete, na verdade. Que ela usa e acaba dando esses poderes para ela. Aí o pessoal começou a meter o cacete.
E com razão.
E com razão, porque o pessoal ficou muito puto que mudaram a origem do poder dela. Né? Porque, como eu falei, quer dizer, não citei, mas o poder da Kamala vem da névoa terrígena, lá dos inumanos, piriparorau. Então. Ela tem esse poder, que tem toda uma história, né, dela, tudo, vem pororó, a relação dela como adolescente, como ela se enxerga e tudo. E eles mudaram isso. E aí começaram a vazar várias artes da Kamala, né, arte promocional. Quando a gente fala arte promocional, é tipo essas artes de material escolar, de algum produto assim, sabe, que fica de totem, de capa de caderno, esses negócios. E aí começou a vazar várias imagens dessa, o pessoal ficou muito puto. E aí não demorou muito, a Marvel foi, soltou os trailers, né? O primeiro teaser da série e tudo, que mostrava ela usando os poderes, e realmente, até onde a gente sabe, né, ela vai ter esse poder que vem desse bracelete, onde ela consegue. Uma coisa meio lanterna verde mesmo, né? Transformar a mão dela grandona, piriparoró. E aí, o pessoal ficou muito puto, né? Muito, muito puto. Inclusive a gente ficou muito. Tipo, por que eles mudaram o poder dela? Até hoje a gente nem sabe, assim, eu não lembro de alguém ter comentado a mudança dos poderes dela. Posso estar muito errado, posso não ter pesquisado o suficiente. Mas eu não lembro de alguém ter comentado o porquê da mudança dos poderes dela. E aí, saiu os trailers, tudo, a série já tá tendo uma divulgaçãozinha aí, eles estão lançando uns posters e tal, eu acho que agora que. Quando passar um pouco Cavaleiro da Lua e um pouco de Doutor Estranho, eles devem começar a divulgar mais coisa da série. E aí o pessoal ficou muito puto, né? Ficou com muita raiva. E aí, amiga, eu queria saber de você, o que que você acha, assim? Porque eu fico meio assim com essa série, porque eu tô muito ansioso para assistir. Porque eu acho que a atriz Iman Vellani, ela é bem fofa, assim, nos materiais e tal. Tipo, nas poucas entrevistas que ela deu, ela fala que tá super animada e tudo. Fora que ela vai voltar, né, pro filme da Capitã Marvel, que vai chamar The Marvel, junto com ela, a Carol e a Monica Rambeau. E aí ela tá super ansiosa e tudo. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente fica meio com o pé atrás, né, por causa dessa mudança, assim, dos poderes dela. E muita gente, assim, que. Gosta da personagem, que é fã da personagem, tá meio com o pé atrás também. Porque a Marvel, a gente sabe que ao longo dos anos, eu acho que a Thalita pode até falar isso, que ela manja bastante. A Marvel, ao longo dos anos, eles têm essa questão assim de mudar um pouco a origem dos personagens, né? Eles dão uma adaptada ali pro MCU e muito dos resultados, assim, as pessoas não gostam muito. Principalmente dos heróis ali, dos Vingadores que a gente conhece. Da formação ali, né? Dessa formação original dos Vingadores, assim. Ou até mesmo dos personagens que vieram ali pela Era de Ultron e outros filmes. E aí eu queria saber de você, assim, o que que você acha disso?
Todos, né?
É.
Uns são mudanças assim bem irrelevantes que você atura e tal, outros a gente já fica assim, vixe, Maria, que negócio horroroso, né? Eu acho que vai ser assim, para Miss Marvel, se você não tá acompanhando os quadrinhos, se você tá assim, pulou de paraquedas ali, que você gosta de uma coisinha de ficção, uma coisinha assim, sabe, com com heróis e tal. Vai ter tudo bem, vai ser tudo aqui. Se você é fã do Lanterna Verde, isso aí já não vai ser muito bom, não. Nem do nenhum dos Lanternas. Nem se você for fã mesmo, se você lê quadrinhos no geral e você conheceu a Miss Marvel, né? Até para as pessoas que já assistiram aquela animação da Marvel, né? Que tá com a Marvel, a Disney, que se chama Vingadores Unidos. É uma animaçãozinha bem boba, mas eles conseguiram colocar assim, tipo, uma história bem real para Kamala, né? Dessa questão dela, ela tinha muito problema com a aparência, né? Que ela tentou imitar a forma da Capitã Marvel diversas vezes, sabe? Então ela tem uma história bem legal referente a isso e referente à cultura também. Enfim, uma coisa que a gente não dá para alongar aqui agora nesse podcast, mas em breve a gente vai fazer. Então, eu acho. Assim, eu acho uma besteira, porque muita gente diz que a mudança dos poderes dela é para não ser confundida com outro personagem, tal, tal, tal. Mas assim, a gente vê que, cara, isso não faz muito sentido, porque, sabe, porque às vezes o personagem, o poder dele, aquilo que ele tem, é que o que tá formando a personalidade, é o que tá formando assim, o caráter do personagem, é o que dá uma essência para ele, né? Então, tipo assim, é como se você tirasse o dinheiro de Tony Stark. Não
Sim.
ficou. Não, sabe, não existe o Tony Stark, que é a personalidade dele, é aquilo, ah, eu tenho dinheiro, eu vou lá e faço. Né? Como se você tirasse o escudo do Capitão América, ele usa os ficos, o escudo fica assim, mas é o, sabe, é a identidade dele. Então, esses personagens no quadrinho, ele tem uma identidade visual, acho que a gente pode chamar assim, que é algo que fica assim, sabe, que marca. Aí você vê que a Marvel Studios chega lá e tipo descaracteriza total aquela criação, aquilo que já foi feito, né? Toda aquela, como se fosse a basezinha, a essência de tudo que é formado o personagem, e reformula, o que que acaba acontecendo? Daqui a um tempo, quando vier novas histórias, após a história dela no MCU, no quadrinho vai acabar meio que adaptando, né? Pegando essas coisas e jogando lá de qualquer forma. A gente vê que tem acontecido muito isso, né? Um tempo atrás, a Kelly Thompson chegou e falou assim, tava escrevendo os últimos quadrinhos da Viúva Negra, e ela foi falou assim: ah, a Helena e a Natasha são como irmãs. A gente, como assim, Helena e a Natasha nunca foram irmãs em quadrinho, né? Isso foi uma baboseira que o Kevin Feige, sabe, quis enfiar, né, ali, porque não dava para fazer uma inimiga assim na hora do nada, não dava, né? Problema dele, né, que não conseguiu contar a história dela antes. E aí a gente fica pensando assim: poxa, esse monte de. Não vai ter assim diferença para quem tá chegando de paraquedas mesmo para assistir as séries do MCU, sabe? Eu acho, para mim, né, que eu já conheci, vi que ela conseguiu ser tão bem adaptada naquele desenho dos Vingadores Unidos, a Kamala é um personagem assim que você se apaixona assim de cara por ela, pelos poderes dela, pelo jeito dela, né, pela interação dela com a Capitã Marvel. Mas aí você vê que aqui é uma coisa totalmente diferente, que eles jogam, sei lá, um miguezinho pra. Ah, ela não pode ficar igual o Reed, né? O seu fantástico. Ah, mas ela pode ficar igual o. Né? Uma coisa que, tipo, tem nada a ver com ela. Ela cresce e fica brilhando, né? E eu acho que isso tem muito a ver com. Como que fala? Com tipo, atração, né? Pra vender. Tem muito a ver com marketing do personagem. Porque, tipo assim, ah, como é que a gente vai vender uma personagem que só se estica? Entendeu? A gente não tem. Vamos colocar um negocinho de luz aqui para ela poder ficar atraente. Eu acho isso muito ridículo. Porque, como você falou, né? A atriz, a Ima, ela é fantástica. Se você olhar, né? Teve uma vez que ela tava dando. Pegaram o letterbox dela e o pessoal, né? Descobriu as notas lá. Enfim, né? E ela, assim, né? Nos materiais que ela vem, que ela divulga, enfim, ela é uma pessoa muito carismática, que merece o mundo, muito cuidado. E eu acho que, assim, bom, ela, como, né, uma atriz nova, como qualquer outro personagem que entrar ali na Marvel, vai ter que aceitar que o personagem dele está sendo alterado, escrito de uma forma, assim, sabe? Bem aleatória, bem diferente do que está. Os quadrinhos, né? Por mais que eles tenham que ler esse material dos quadrinhos, ele vai ter que seguir o que está ali também, né? Do que eles estão escrevendo no roteiro, no que foi aprovado ou não. Mas enfim, e ainda assim, eu estou muito ansiosa para assistir Miss Marvel. É para ver onde vai dar, né? Não tem jeito. Em qualquer produção da Marvel, mesmo que a gente pare de assistir no terceiro episódio, a gente ainda assim vai ficar muito animado para poder ver. Então, acho que eu tô querendo muito ver. Até porque eu tenho é outra série também que fica assim, vem aí, não vem aí, vem aí, ou não vem, né? Com esse tempo de poder vir a ela ser lançada.
Sim.
Porém, né? E eu ainda tô assim, tipo, com a expectativa assim, ah, tudo bem, vamos ver o que que vai dar dessa bagunça que eles estão inventando, né? Mas que eu acho assim, meu veredito é de total desrespeito, porque assim, a gente faz, né? Se a gente escrever agora uma história e aí vende ele pra uma empresa, né, tal, tipo, pra Marvel, o direito agora é deles, né? A gente não tem mais o que falar. Né? Mas eu no
Sim.
lugar assim, da criadora ia ficar assim, muito chateada, porque principalmente porque a maioria dos personagens da Marvel que são mudados assim, essas características são personagens racializados, né, de outras, como aconteceu com Cavaleiro da Lua, né, que a gente não teve assim, teve umas referências assim bem soltas, umas coisas assim, uns pontos bem, sabe, aleatórias sobre o personagem ser judeu, sobre os pais do personagem ser judeus e tal, mas não teve, sabe? A referência foi mínima. Então, esse que é o. Agora que você viu o exemplo com o Cavaleiro da Lua, você vai pensar assim: meu Deus, o que que vai acontecer em Miss Marvel? Justamente porque a gente vive numa certa época que o pessoal tem tanto preconceito com religiões islâmicas, né? Então, como é que eles vão abordar isso? Então, de certa forma, isso dá muito, muito. Dá muito medo, né, do que eles podem fazer, né, porque com certeza não é um tópico que a gente não entra, mas Cavaleiro da Lua teve alguns deslizes, né, por mais que o pessoal fale assim, ah, meu Deus, show, fantástico, mas é porque, assim, a gente às vezes está assistindo ali com, sabe, aleatório, tá assistindo porque tem que assistir, e assistir rápido, não, às vezes não absorve, às vezes não se liga, às vezes não conhece também, né, mas vamos ver esse resultado.
Eu concordo com tudo que você falou, assim, sobre Miss Marvel. Eu tô muito ansioso pra série ainda, porque eu acho que a Miss Marvel, ela é uma personagem muito interessante. E é uma personagem nova também, né? Assim como o Cavaleiro da Lua, que foi... O Cavaleiro da Lua, na verdade, foi a primeira coisa nova, assim, de série, né? Porque a gente teve Shang-Chi, teve Eternos, que eram novos e tal. Mas a Miss Marvel também é uma personagem nova, assim, da fase 4. Eu acho que ela vai ser muito importante pra trama, né? Fora que, assim, eu tô muito ansioso pra poder ver ela, por exemplo, com a Carol Danvers lá, interagindo com a Brie Larson, né? Com a Monica Rambeau e etc. Então, eu vou dar muita chance, assim, pra série. O que me preocupa é se eles vão conseguir, de alguma forma, trazer a personalidade dela, assim, pra série, sabe? Dessa questão dela ser adolescente, dela ser fã de heróis e tal. Então eu fico preocupado com isso. Mas muito além disso, assim, eu tô muito ansioso pra série, não vejo a hora de sair. Com certeza a gente vai falar sobre mais ela quando sair e tal. Eu acho que vai ser uma série boa. Eu só tô agora mais preocupado, assim, com a questão da personalidade dela, né? Como que vai se retratar da história dela também, né? A questão da etnia dela, questão da religião, quero muito saber como que vai ser. Todos esses pontos, assim, que só falta eles me tirarem isso, né? Igual fizeram com o Cavaleiro da Lua. Que aí, gente, é enterro, sabe? Mas eu acho que não vai acontecer, não. Porque eu acho que é demais. Até porque no trailer aparecem algumas coisas, assim. Mas ela é uma personagem muito, muito interessante. E aí, falando sobre Marvel ainda, a gente vai ter um grande lançamento também do ano. Pra mim, assim, né? Porque Jane Foster, a primeira mulher do mundo. Como diz o povo. Que é a série, que é o filme de Thor, Amor e Trovão. Que volta aí o Taika dirigir o filme, né? Ele dirige o Thor Ragnarok. E aí, pra mim, tipo assim, não sei pra você também, eu acho pra você também. Mas pra mim, quando eu vi a Natalie Portman, lá naquela CDCC, eu fiquei assim, muito chocado, porque ninguém esperava assim que ela fosse voltar para fazer Thor, sabe? Eu achei que eles iam seguir as histórias,
Cachê tá
Sem.
grande, né?
É, então, achei que eles iam seguir as histórias sem Jenny Foster, sabe? Tipo. E aí, quando ela apareceu lá naquela CDC se segurando o martelo lá, nossa, eu fiquei assim, em crise, assim. Todo mundo ficou muito passado com o retorno dela como poderosa Thor, né? Jenny Foster, poderosa Thor. E aí saiu uns trailers, na verdade saiu um trailer, né? Um teaser, bem curtinho, assim, um teaser de Thor. Já tinha saído uns materiais antes do filme, saiu bastidor, assim, foto, né, de set, saiu uns materiais promocionais de brinquedo, todas essas coisas. E aí saiu o teaser de Thor. E aí o pessoal gostou muito assim do teaser. O pessoal comentou pra caramba o teaser de Thor. Se eu não me engano, eu acho que foi um dos mais vistos da Marvel, um dos trailers mais vistos da Marvel, contando em todas as plataformas.
Eu acho
Teve.
que tá por aí.
Foi,
Na
eu
verdade,
acho que
por
tá em
aí.
terceiro ou segundo por aí, porque eu dei a notícia, mas eu não lembro o quanto assim que foi. Mas foi um dos trailers mais vistos da Marvel e o pessoal ficou muito ansioso assim, né? Porque o Thor, ele é um desses Vingadores aí que é mais conhecido, né?
Ficou vivo.
Que ficou vivo, tem isso também. E que é um personagem que todo mundo gosta, é muito popular e tem muita história no quadrinho. Assim, não que o Homem de Ferro, Capitão América, a Natasha não tenha, sabe? Mas o Thor também tem muita história assim para explorar. E
De qualquer forma, um Vingador original, né? Desde a da primeira formação dos Vingadores. E fora que tem toda aquela mitologia, tá, com a história do Thor, né? Essas coisas. E eu acho que, assim, é um lançamento e tanto, né? Foi um dos primeiros também que recebeu filme tal. E é uma história bem gostosa de assistir da Marvel. Quer dizer, desde Ragnarok.
É bem isso mesmo. Mas tipo, é que o Thor tem muita história ainda que não foi explorada e tem uns vilões também. E tem muita coisa que foi adicionada, né? Tipo, o lance da Valkyria, por exemplo. Ela surgiu no Ragnarok, né? Então tem ainda história para contar. E a poderosa Thor também, que é um personagem que surgiu lá no, naquela fase do All New, All Different e tal. No caso, a Jane Foster, né? Como poderosa Thor. E aí. É uma fase que o pessoal gosta muito, é uma fase muito foda. Eu acho que é um dos quadrinhos meus favoritos, assim, da poderosa Thor. E aí a gente vai ter o filme, né, onde teremos aí Natalie Portman como poderosa Thor. E aí, uma coisa, assim, que chamou muita atenção também é que no filme a gente tem os Guardiões da Galáxia, né? Que, enfim, o Thor foge com eles lá, vai, foge não, né? Vai embora junto com eles no final de Vingadores Ultimato. A Valquíria fica como. Eles estão chamando ela de rei, né?
Isso, ela vai ser chamada de rei mesmo, né?
É.
Muito assim, eu não entendi basicamente ainda o propósito, mas é porque eu não li. Eu tava evitando ler algumas coisas essa semana, tudo que saiu ainda de Thor. Ragnarok, não, desculpa. De tudo que saiu desse novo filme do Thor. Mas é porque eu creio que seja por conta mesmo da sexualidade dela. Talvez a Marvel, não sei se a Marvel vai explorar isso muito bem, né? Mas vamos ver, né, o que eles estão preparando com isso. Eu sei que vai ter um personagem. Eu vi falando que teria um personagem que apareceu lá em Ragnarok, que seria o primeiro personagem trans, né?
Eu vi isso.
Né,
Que é
um
o.
personagemzinho.
Eu vi o pessoal comentando isso também.
Eu não vi qual foi o personagem, eu não lembro agora o nome dele, mas é um bichinho lá, né? Isso que a informação que estavam colocando era essa. Agora, sobre a Valkyrie, eu não sei, né? Porque eu não sei como eles ainda definiram, né, como vai ser a sexualidade da personagem no geral, né? Mas ela vai ser chamada de King. E isso pra mim tá ótimo, né? Eu espero que seja um filme que ela brilhe bastante. É uma personagem que veio muito querida. Muito, muito querida. Né? Que o pessoal começou a fazer chip, né? Com a Capitã Marvel, é
Capitã Marvel,
realmente porque ela surfar aí nesse hype, né? A gente nem sabe. Mas que ela ganhe uma Queen pra ela também, né?
Ai,
Isso
queria
a gente
muito.
espera que. se o Taika, a gente sabe que o Taika ele tem coragem para tudo, né, gente? O
Sim.
Taika é um diretor que deu uma personalidade inteira pro Thor, né?
Uhum.
O Taika foi maravilhoso. Eu acho que, assim, por mais que as pessoas fiquem reclamando sobre o filme do Thor, que, ah, sim, os dois primeiros filmes do Thor são totalmente esquecíveis, né? Você não lembra absolutamente nada sobre ele.
Eu não lembro
Nada.
do segundo. Eu não lembro nada.
O segundo não é o que a Jane fica, tipo, meio que tem um...
Ah, eu lembro que ela fica doente, né?
Isso.
É.
A pedra lá do finita, joia.
Mas assim, de resto...
A gente conversando aqui, as coisas já foi tudo fora da cabeça, tá, gente? Aqui tá os nerds, assim, bem fuleiro.
Nossa,
mas
demais.
Aí, o que acontece? O Taika, pra mim, ele meio que deu uma reformulada, tipo, uma personalidade totalmente diferente pro Thor. Isso foi fantástico. Porque você sentia que ele era um tipo assim, muito apagado, ele não sabe... O negócio dele era pior do que o Hulk, porque, tipo assim, é só esmagar, só bater o martelo, não, né? Tipo, então o pai também que ensinou, né, botou ali, tipo, não, que ele, né, ele é um vingador, ele é um cara que luta, né, e tem toda aquela coisa assim dele, pessoal, enfim, eu acho que ser um filme para uma jornada é muito bom, porque, tipo, pode marcar um recomeço, né. Eu acredito que a Natalie não vai ficar por muito tempo. Não sei o que é que a Marvel está esperando, né? O que, que eles estão querendo fazer. Eu acho que a volta dela é muito boa, porque, assim, a questão da Jane, ela é muito importante, né? A poderosa Thor. A gente tem até um texto lá na HQzona, tá? Se vocês quiserem ler, né, sobre o quadrinho da morte da poderosa Thor. Se vocês quiserem ler, tá? Sabe? E assim, ela é um personagem assim, que é muito importante, não pra ele somente, né? Mas pra Marvel inteira. E espero que ele saiba usar, porque, cara, depois do Thor aparecer várias vezes, né? O arroz de festa aí da Marvel.
Sim.
E a gente quer ver a coisa nova, né? Já porque toda essa nova fase são de apresentar personagens. Então a gente teve lá a Viúva Negra, apresentou a Yelena, né? A gente já teve o Shang-Chi, aí a gente teve o pessoal dos Eternos, que já morreu na praia.
Meu Deus, vamos apagando.
O Neil é fã dos Eternos, sabe?
Ai, gente, eu gostei de Eternos.
E aí teve a Kate Bishop, né, apresentada. Então, assim, de qualquer forma, a gente teve a apresentação da Jane, mas não foi assim, uma coisa assim, pra quem conhecia a Jane, tudo bem. Mas pra gente que gosta, né, da Jane mesmo de fato, né, porque ela também é uma Thor, então isso aí é muito, muito empolgante. Eu acho que é uma coisa assim que, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar, porque eles estavam escondendo tantas sete chaves, e eles liberaram só uma partezinha dela ali segurando o martelo, inclusive é um martelo assim, né, que juntou os pedacinhos do outro.
Uhum.
Então, você fica curioso. Não tem como você não ficar, porque tem aquele lance do Thor fugido com os Guardiões da Galáxia, né? E aí tem toda aquela construção dele virando um cara, um bodybuilder, um crossfiteiro.
Meu Deus.
Tá, que a gente, não dá, né? A mente do Taika é muito assim.
É surreal, muito além.
O cara é muito surreal mesmo. Então, assim, é um diretor que eu espero tudo dele. Porque ele não sabe, ele bota assim um martelado ali, mesmo que o filme bota mesmo colorido, deixa colorido mesmo, que eu acho legal essa coisa assim de filme. Não só da questão de alegre, mas tudo bem, né?
Uhum.
É um filme, é uma coisa que combinou com ele totalmente, com o Thor, né? Porque deu vida. Entendeu? Diferencia dos outros filmes da Marvel, diferencia daquele contexto ali, né? Mesmo que a gente já saiba que vai ter piadinha do início ao fim com o Thor, tudo bem, né?
É.
Eu pelo menos achei Ragnarok muito gostoso de assistir, né? Principalmente pela Hela, né?
Que deveria voltar.
Com certeza, né? Acho que ela é um personagem assim, essencial. Mas eu não acho que a Kate Blanchett, por exemplo, queira continuar fazendo filme de super-herói, né? Acho que ela vem ali, né? Ai, gente, eu só vou aqui pegar um cachezinho, botar uma comida na mesa, fazer uma janta, comprar os brinquedos da criança.
Bem isso.
Né? E acho que ela não voltaria. Mas eu acho que a Jane. Vamos ver o que é que eles estão querendo aprontar, né?
É.
Porque pode ser que Thor Ragnarok seja tipo assim: ah, eu vou me aposentar agora, vou para outro lugar, vou para, né, governar outro canto. E aí a Jane Foster fique.
É, pode.
Diante.
Eu pensei nisso também, porque, tipo, saiu uma descrição falando que o Thor encontra ela, né? Que ele encontra a Jane Foster quando ela tá precisando de algo e é meio misterioso, assim. Tipo, a descrição que saiu falou que não sabia muito bem o motivo dela estar com o martelo, né, de novo. Eu acho.
Foi a
Você não.
descrição de um brinquedo, né?
Foi a descrição de um brinquedo. Aí, o que que entra a questão, na verdade, que eu ia falar? Depois eu falo o que eu acho. O pessoal tava muito preocupado pra ver se até a questão dela do câncer, né? Que pra quem não sabe, a Jane Foster, nos quadrinhos, nessa fase onde ela se torna poderosa Thor, ela tá com câncer. E aí, quando ela usa o martelo, né? Quando ela se transforma na poderosa Thor, ela consegue ficar forte e tal, poderosa. Só que quando ela volta a ser humana, né, de novo, sem o poder e tal, o câncer começa a avançar. Então toda vez que ela faz isso, ele avança, né? Então, mas ainda assim, tipo, nos quadrinhos ela não quer deixar de proteger as pessoas e tal. Então tem esse dilema, né, no, nos quadrinhos, assim. O grande dilema é que ela sabe que ela tá se ferrando toda vez que ela usa o martelo, mas ela ainda quer salvar as pessoas. Gente, ó, leiam esse quadrinho, pelo amor de Deus. Se vocês não puderem comprar, vão lá na internet mesmo e procurem. Porque é um quadrinho muito bom, assim. A história é muito foda, assim. Muito, muito foda. E é uma fase muito legal. Então, tipo, eu acho que nos filmes eles vão colocar isso dela. Porém, o pessoal tava um pouco preocupado porque teve umas entrevistas, a gente já chegou até a comentar em algum podcast por aí, ou até mesmo entre nós, de que o Taika não tinha mencionado isso. E tinha saído uns rumores de que ela não ia ter o câncer no filme. Tanto que a gente ficou meio que assim, ai meu Deus, quando ele falou que o roteiro era muito divertido e que parecia que tinha sido crianças lá de 8 anos que tinham escrito o roteiro. Aí a gente já ficou assim, ai meu Deus do céu, o que que vem aí? Porque assim, o Taika, eu não tenho problema nenhum com o Taika. Eu acho que ele é um diretor muito foda da Marvel e de outros filmes. Tanto que eu amo muito Jojo Rabbit. Tipo, filmou a Thalita, então, não precisamos nem comentar, né? Que ela gosta do filme, porque a mamãe dela, ela tá lá, Scarlett. E eu acho que é um filme, assim, genial, assim, em vários sentidos. Assim, é um filme muito bom. Inclusive, assistam também, deve estar em alguma plataforma de streaming aí. Mas é um filme.
Tá no Star Plus,
Aí, é no
gente.
Star Plus, verdade, tá no Star Plus. E é um filme muito bonito, assim, sabe? E mostra que o Taika é muito versátil. De que ele sabe trabalhar todos os tipos de filmes. Assim, acho que você jogar um filme na mão dele. Eu acho que ele consegue fazer assim, da forma dele, mas ele consegue fazer. Então não me preocupa tanto a questão do Taika, né? Eu fiquei só assim, ai meu Deus, será? Porque eu queria muito ver a história da Jane Foster. Porque ela é uma personagem que, nos quadrinhos, ela foi a Jane Foster, né? Ou, ela foi a poderosa Thor, depois ela deixou de ser a poderosa Thor, e aí ela retornou como Valkyria. Até numas fases recentes aí, de uns quadrinhos, acho que lançaram em 2020, 2021. Ela era uma Valquíria, e agora eu acho que ela vai retornar a ser a poderosa Thor de novo, obviamente por causa do MCU, né? Pra eles poderem divulgar a história.
Uma coisa assim, porque pode ficar meio repetido, né, o plot. Porque em Thor
É.
2, ela tava ficando doente por causa daquele, por causa lá do éter. Eu não lembro se é exatamente o nome éter, o nome
Eu acho
daquela
que
joia.
é Éter mesmo.
Então, pode ser que fique um pouco repetido, mas assim, é uma coisa, tá aí uma coisa que não deveria ser mudada da história da Jane. Pode ser que sim. Eu espero que seja tipo uma consequência, sabe? É, tipo assim, por causa daquele episódio, ela ficou doente depois, e aí,
Ou
sabe?
também, por causa do estalo, né? Da volta, sei lá, alguma coisa. Eu não sei se
Tem
faria
isso
tanto
também.
sentido, não, porque já faz muito tempo do estalo, né? O estalo já faz, acho que se for contar na cronologia do MCU, deve ter quase uns 7 anos, assim, do estalo.
É, isso agora me pegou, realmente.
É, tem muito
Mas
tempo.
eu acho que eles não vão mais comentar sobre isso do estalo, não. Acho que já deu também. Pior que não, porque vai
Não,
ter
mas
que
é
fazer
pior que
mais
não explicaram dela. Eu acho que eles vão explicar, né?
uma.
O que que ela ficou fazendo nesse tempo.
E aquela coisa que você disse, né? O problema não é o Taika, em geral, porque eu acho que eu confio no trabalho que ele vai fazer, justamente assim, ele dá o melhor com o que ele tem em mãos. Qualquer diretor que entre para a Marvel, ele vai dar o melhor dele com o que ele tem em mãos, né? Porque
Sim.
assim, de qualquer forma que ele coloque ele coloque, sei lá, tente fazer, mas ele não pode sair daquela linha. Né? Ah, eu vejo que muitos fãs da Marvel ficam empolgados quando o diretor assim, ah, eles me deram total liberdade criativa. Claro que ele te deu liberdade criativa, mas ainda assim a gente sabe que o Kevin Feige deu um controle, né? Deu um, ali, não, você tem isso aqui, você pode falar isso, você pode fazer isso, sabe? Enfim, você não pode sair dessas linhas, né?
Sim.
Como o pessoal que fez o What If, né? Os roteiristas falou, não, a gente tem material que a gente pode trabalhar aqui à vontade, mas tem material que o Kevin Feige expôs, agora não. Vocês não vão fazer isso. Não pode fazer isso, não pode mexer, não pode alterar, enfim. Né? Então, assim, eu confio bastante nesse material que o Taika tem a trazer como personagem. E eu acho que, assim, a gente vê que ele é um cara que ele consegue trabalhar com seriedade, com... Mesmo, como você citou com o Jojo Rabbit, um filme assim, que ele usou bastante sarcasmo, né? Isso muita gente não entende, mas quando você percebe o filme tem toda uma criatividade. É um toque ali do Taika, né? É aquela questão de, sabe, da transição do personagem do Jojo, enfim. É uma coisa assim, muito, muito bonita. Então, acho que assim, acho que ele tem tudo para fazer um trabalho muito bom com o Thor. Né,
Sim.
com a Jenny, né, trazendo aí ela de volta, porque vai ter que explicar mesmo, né? Como você disse, tem que explicar porque ela tá ali, porque ela voltou. E aquele martelo também, todo remendado,
Sim.
né?
E fora, tipo, e fora uma coisa que para mim não faz, eu acho que é isso que é a grande coisa que eles cagaram assim na Marvel, tipo, foi o sumiço da Jane Foster, entendeu?
Né?
Porque até a amiga dela lá voltou em WandaVision.
Exatamente, né?
Entendeu?
Espero que ela esteja por agora, né? Porque ela
Eu
não tá.
queria também. Eu tava pensando nisso hoje, porque postei uma notícia da série dela lá, que ela faz, Dollface, né? Que ela é protagonista. E aí postei lá uns lançamentos lá que a série vai estrear aqui no Brasil, segunda temporada. Eu fiquei, nossa, por que que não pegaram ela de novo, sabe? Tipo, ela entrou em WandaVision, tem um papel bem engraçado, assim, ela não tem um grande papel, mas pra trama ela funciona muito bem em WandaVision. Mas eu queria que ela retornasse, assim, ainda mais agora, que ela tá nesse. Ela não é mais aprendiz da Jane Foster, né?
Isso.
Ela já
Ela
tem a
deu um
profissão.
salto, né? Ali no
É.
Wandavision.
Ela já tá, tipo, no nível da Jane Foster, assim, quase. Então, tipo, eu tô ansioso pra série. Eu quero ver as coisas que tem lá. Tem até o Gorr, né? Que é o Carniceiro dos Deuses, que é o vilão. Eu não conheço muito. Eu sei que tem uma galera que conhece muito do personagem. Eu não conheço muito dele. Conheço
Também não leio muito
pouquíssimas.
história do.
É. Eu não lembro muito, mas eu tô ansioso, assim, pra ver o que que vai rolar, assim. Eu acho que da Marvel, eu tô muito ansioso pra Thor. Eu quero muito saber o que que vai acontecer também. E o tópico DC? Ô, oh, DC, mulher. Ô, gente, vocês sabiam que a DC compraram a Warner, né?
Comprou?
Ah, aquela Discover comprou lá o time Warner. Todas essas coisas. Tá tendo bafo lá que eles vão cortar todas as produções que não faz parte do DCU. Não tá sabendo, não, do mundinho, dessa parte do mundinho DC Nauta? É, mulher. Eles vão cortar tudo. É que a Thalita já não é tão decenalta assim. Ela não é decenalta. Ela gosta de ver.
É uma coisa de cada vez,
É,
uma coisa de cada
uma
vez.
doença de cada vez.
É gostar da Marvel, é gostar de Star Wars, é gostar de. Enfim, vamos com calma, porque eu não tenho tempo para acompanhar muita coisa da DC.
Mas,
Mas
ó. Mas, tipo
eu
assim.
tô animada para os lançamentos da DC esse ano. Não vou mentir, não. Tô animada para entrar no tópico assim, marombeira lá do. Já tô até me preparando aqui
Pra
para
ficar bem sarada.
acompanhar o Adão Negro, o The Rock, lá, eu já tô. Sabe?
Eu também. Porque, ó, eu já abri esse tópico do Adão Negro, né? Porque Adão Negro é um filme, gente, que tá sendo planejado há muitos anos. Desde o começo do DCU. Então, assim, já vai fazer quase 10 anos, assim, que o The Rock assinou o contrato dele lá e tal. Tipo, tava na era Snyder ainda, tipo, no começo. E aí ele. Era um filme que todo mundo tava, gente, esse filme não vai sair, não vai sair. E ia, voltava. E finalmente o filme já tá gravado, já tá em pós-produção, já saiu o teaser. Bem curtinho assim do filme, não saiu um teaser longo ainda. Eu acho que deve sair em breve. Até porque o filme sai em julho, a gente já tá em maio. E aí, gente. Adão Negro. É um filme que eu quero assistir, mas não é um. Tipo assim, não é um filme que, na verdade, que eu não esteja animado. Eu quero assistir o filme, mas não é o filme que eu tô esperando, entendeu? Eu tô ansioso por causa do The Rock, porque ele é um cara que. Ele assumiu mesmo, de fato, essa questão do filme, né? Então, o rosto dele, além de ser o protagonista, ele é o produtor também do filme. Então, ele aparece mais do que o próprio diretor do filme, pra vocês terem noção. O
Eu
diretor.
não sei nem quem é o diretor
Nem
desse
eu.
filme.
Eu ia falar agora que nem lembro o nome do diretor. Porque ele assumiu real, assim. Então tudo que sai de Adão Negro, às vezes sai no perfil dele primeiro, porque tem um monte de seguidor também lá no Instagram. Então, tipo, ele que tá na frente do filme. Eu tô ansioso pra ver os personagens. Vai ter lá o Átomo, que é o Esmaga Átomo, se eu não me engano, porque tem o Átomo, é outro personagem também da DC. Vai ter a Ciclone, vai ter. Como que é o nome dele? O Senhor Destino também, que é um personagem que o pessoal gosta muito da DC, e ele apareceu já em live action, se eu não me
Eu dei um Google
engano.
agora.
Oi?
Calma aí. Eu dei um Google agora aqui no diretor de Adão Negro e acontece que ele está em trabalhos como. Vamos lá.
Ui, meu
A casa
Deus. Putz! Bom, Matheus, a bomba.
de cera. A casa de cera. Águas rasas.
A bomba, Matheus.
Tá, esse é uma bomba mesmo, tá, gente? Águas Rasas é um filme assim, muito assim, não sei. A Órfã.
Ah, não
A
põe
Órfã é bom,
bomba. É
não,
bom, não põe
bomba. A Casa de
bomba.
Cera explodiu, né? A Casa de Cera a gente considera porque é antigo.
É um
E porque
clássico
o elenco,
cult.
assim, é que tem um elenco assim, sabe? A gente fica assim, meu Deus, do nada, Paris Hilton lá no filme. É, gente, calma aí. Ele não tem muita coisa assim, não, gente. É só isso mesmo, tá?
Tá,
Acabou.
tá bom, tá. Vamos confiar no trabalho do The Rock como
Tem
produtor.
aquele filme, tem aquele filme da. Tem aquele filme da. Que saiu agora da. Meu Deus. Da Disney, né? Enfim, que
Ah,
não.
do. Da.
Que
Com a
tava com The
menina.
Rock também.
A Emily Blunt, que tava junto? Pô,
Sim,
aquele
isso mesmo.
Jungle Curse, sei lá o nome. Cruise,
Isso
sei
mesmo, esse
lá.
filme bizarro, meu
Meu
Deus.
Deus. E aí é porque ela não quer fazer a Sue Storm no MCU, porque ela
Eu gosto de filme
não
ruim.
gosta de filme, sabe?
Pode fazer filme ruim. Vamos ser sinceros, a Emily Blunt deve até hoje chorar escondida no quarto, no banheiro, em tudo que é lugar, porque ela lembra que a Viúva Negra foi o personagem que, tipo, todo mundo amou.
É.
E ela ia ser. E ela rejeitou para fazer um
Bem
filme
feito.
ruim.
A Natasha maior, a Scarlett é a maior do mundo.
Né? Mas assim, em compensação, eu acho que se não fosse pela Scarlett, se fosse a Emily Blunt, a Scarlett deu, sei lá, uma vida pro personagem, né? Ela lutou pela personagem, por mais que a Marvel massacrasse ela, assim, sabe? Que ela tivesse lá com a faquinha atrás dela, assim, apunhalando. Mas eu acho que não ia ser a mesma coisa com a Emily Blunt, porque, gente, é coragem mesmo você sustentar quase 12 anos um personagem. E acho que a Emily, mas ela ainda deve chorar no banho. Isso eu tenho certeza que ela chora ali no banho, no travesseiro, porque um dia ser ela. E o marido dela deve atormentar ela todo dia.
Fala,
Porque, né?
sua
Porque a
louca.
gente nem precisamos falar, porque quem, né, acabou de assistir aí, quem tá, enfim, né? Vocês sabem, né? Um cara que todo mundo tava pedindo na Marvel.
Não,
Enfim.
e assim, tipo. Gente, ó, vou falar, já falei um monte de vezes, vou falar de novo. Vocês podem falar o que quiser da Scarlett, mas ela atua. Ela é atriz de verdade. Pode xingar, falar tudo, mas ela sabe atuar. E ela serviu muito como Natasha, assim. Até no filme bosta lá do Joss Whedon, ela conseguiu entregar. Então.
Né?
Esse marco na carreira ela vai ter pelo resto da vida. Daqui a 30 anos, as pessoas vão saber que foi a Scarlett que fez a Viúva Negra no MCU. Então.
Mas ela deu uma vida pro personagem no geral, né? Porque
É.
depois disso, o personagem conseguiu até quadrinho que durasse mais do que três edições,
Exato. É.
né? Então,
Então
isso
pensa.
também.
É tudo, né? Coitada. E aí é isso, gente. Adão Negro é um filme que eu quero assistir. Quero ver qual que vai ser a história.
Definitivamente um filme.
É um filme. Mas se falar assim, nossa, você tá muito, muito ansioso. Ah, não. Mas eu quero assistir porque quero saber qual que vai ser, tipo, essas coisas novas, assim, sabe? Dos personagens. Do Adão Negro, que é um personagem muito famoso, assim, da DC. Um vilão muito famoso. Então eu quero saber qual que eles vão colocar, assim, no filme, né? Na questão do Adão Negro. E aí, já puxando outro gancho da DC, e aí a gente vai puxar um último da Marvel que a gente não colocou aqui, que é no caso de Pantera Negra, que ainda tava com data pra esse ano. E eu fiquei assim, meio feliz, porque eu achei que eles vão adiar, e eu acho que eles vão acabar adiando esse filme. Mas eu não quero pensar muito nisso, porque eu queria muito assistir Pantera Negra esse ano ainda. Que é o filme do Shazam, né? Que é o herói ali do Adão Negro, né? Como é que fala? Não é o vilão dele. É o cara bom, né? O herói, né? Que o Adão Negro é o vilão do Shazam. Vai ter a sequência de Shazam que ia sair no ano que vem, e aí eles mudaram a data para sair agora, se eu não me engano, em dezembro. Vai sair o filme do Shazam Fúria dos Deuses, né? E ó, gente, ó. Eu vou ser muito sincero. O primeiro filme do Shazam eu acho uma vibe. Não acho ruim, não. É um filme gostosinho de se assistir assim. Sabe? Você coloca pra assistir, assiste. É legal. Não é um filme ruim, não. Mas esse segundo, não tem nada nele que me anima também. Tipo assim, nada.
Nem a Mulher Maravilha, né? Porque a gente já ficou sabendo aí
É.
dos spoilers da área do cinema com, né? Que a Mulher Maravilha ia aparecer, mas não ia aparecer a cabeça dela.
Não, gente, ó.
Ia ser outra coisa, né?
Então, tem isso. Isso que eu falo pra você. Porque saiu. Vamos contextualizar o povo. Há uns meses atrás aí, saíram uns rumores de que a Mulher Maravilha ia aparecer em dois filmes da DC aí, que não é o solo dela, o terceiro, né? Que essa bomba Perry Jenkins. Olha, se eu pego ela, se eu pego a Perry Jenkins, eu juro que o mato. Se eu pego ela na rua, eu juro. Olha. Mas, ó, o rumor é de que a Mulher Maravilha ia aparecer em dois filmes da DC. Um filme seria o Aquaman. Não, mentira. É, um filme seria o Flash, né? O filme do Flash, que ela ia aparecer lá no filme, piripororó. E outro filme seria o do Shazam. Mas tem uns rumores de que ela ia aparecer no Aquaman também, mas a gente vamos focar aqui no Flash e no filme do Shazam. Por que que apareceu isso? O pessoal já tava se tocando que tava tendo umas interações entre ela e a Sasha Cale. Que pra quem não sabe, a Sasha Cale é a Supergirl do filme do Flash, né? E elas estavam interagindo muito, assim, no Instagram, comentando uma coisa da outra. No caso, a Gal Gadot e a atriz. E aí, o que que aconteceu? Falaram que a personagem ia aparecer no filme do Shazam também, até por causa da mitologia, ser muito próxima e tal, aquela coisa. Então falavam que a Mulher Maravilha ia aparecer. No ano passado, no final do ano, a Gal Gadot fez aquele. Que a Gal Gadot é meio brega. Ela é gostosa, gostosa, linda. Mas ela é meio brega. E aí ela pegou e começou a postar uns vídeos, uns compilados, assim, do ano dela, né? De 2021. E um dos TBTs, né? Lá do vídeo, tava ela vestida de Mulher Maravilha. Num camarim. E tinha várias fotos que ela tava perto daqueles trailers que era igualzinho da gravação desses dois filmes. Daqueles trailers que eles ficam se arrumando, né? E o pessoal já se tocou que ela tá em algum filme, Shazam ou o filme do Flash, que estavam sendo gravados ali bem perto, né? Os dois filmes. Então, teve a CinemaCon na semana passada, que é um evento de filme e tal. É onde vários estúdios apresentam lá os próximos lançamentos e divulgam coisas também. Então tava a Marvel Studios, né, junto com a Disney, tava a Sony, tudo e tal. E nessa palhaçada, a Warner tava também. E aí eles mostraram um teaser de Shazam, né, um teaserzinho, algumas cenas, e mostrou, pelo que saíram, né, as descrições, porque não tem online esse material ainda, que fala que o Shazam sonha com a Diana, né, com a Mulher Maravilha. Porque, enfim, eu não sei porque que... Olha, é um... essa palhaçada é muito idiota, assim, porque a DC eles usam isso nos quadrinhos, e até algumas animações também, que é meio que o Barry apaixonadinho pela Diana, assim. Eles usaram numa animação que foi aquela guerra, Liga da Justiça Guerra, Guerra do Darkseid, Guerra de Darkseid, alguma coisa assim, onde ele fica fazendo umas gracinhas pra Diana e tal, né, pelo fato dele ser criança e tal. Ai, ó, merda. Uma coisa meio puberdade, assim, E aí, quando eles falaram que teve essa cena dele sonhando com a Mulher Maravilha, eu já fiquei, eu não acredito que eles vão usar isso. Tipo, que vai usar que o Shazam tem uma quedinha pela Diana, sabe, nos cinemas, que é a coisa mais brega do mundo, assim. E aí eu já fiquei assim, imitando emojis quando saiu isso. Falei, eu não acredito que vai acontecer. E aí, um desses insiders, que foi o que a Thalita falou, ele disse que na cena não mostrava o rosto da Diana, tipo assim, que era a Mulher Maravilha, mas ao mesmo tempo não era.
Era tipo um pesadelo, né?
Aí eu fiquei, como assim? O pessoal ficou, quê? Tipo, o que que vai acontecer? E é isso, tipo, a gente não tem muita informação, não sabe se ela vai estar mesmo nesse filme, se ela vai aparecer em alguma cena e tal. Mas a gente já tava levando como piada, porque o Henry Cavill apareceu entre aspas
Acaba com o corpo também, né?
lá na cena pós-crédito de Shazam, né? Do primeiro filme, que aparece do pescoço para baixo. E aquele não é o Henry Cavill, obviamente não é o Henry Cavill. É um dublê que eles colocaram a roupa do Superman pra fingir que era o Henry Cavill. Porque o homem era bem magricelinha e o Henry Cavill tem mó corpão, né? Gigante, enorme. E aí, não, obviamente, não era o Henry Cavill na cena. E assim, fora isso, tem a velha lá, que é a Helen Mirren, que ela é sionista, tá? Estamos falando aqui já. E aí, quando os desencenautas saberem disso, vocês vão cair duro da cadeira. Que a velha tá lá no filme. E ela defende Israel com unhas e dentes, viu, gente? Pode dar um Google aí, ó. Inclusive, ela vai fazer a ministra de Israel num filme aí, não sei se ela já fez.
Acho que já gravou.
Acho
Eu
que
acho
já
que já
gravou,
gravou.
acabou recentemente.
Uma super conhecida mesmo. Ah,
É.
uma pessoa. É, o pessoal não cai mais em cima da Gal Gadot, né? O povo não cai em cima dela.
Ela é a avó da Gal Gadot. E tipo, tem umas entrevistas aí que ela defende mesmo, que acha um absurdo o palestino ficar lá falando de Israel, tudo. Só você jogar um Google aí que vocês vão ver as barbaridades que a velha fala.
É.
E aí, tipo,
Ela
é
critica
isso.
mesmo os boicotes que fazem para
Isso, ela fala de boicote. Você que acha um absurdo boicote. Ai, gente. Para, né? Tá. E aí tem essa velha, tem a Lucy Liu, linda, maravilhosa, que eu obviamente quero ver
o
ela.
elenco tá show.
É, o elenco
Isso
tá foda.
sim. Porque
Sim.
a Helen Mirren, assim, tipo, com todas as coisas, eu acho ela uma atriz muito incrível. Ela tem
É.
uns papéis muito legais. Muito bons. Mas, enfim, eu acho que ela é uma atriz muito legal. E, né, tem a Lucy Liu, que eu tô muito animada pra ver, né? A Lucy Liu atuando.
Doce,
Ela é fantástica.
sim.
Eu acho que, assim, pelo elenco, eu tô muito animada pra assistir Shazam. Mas se perguntar pra mim o que foi que deu no primeiro filme, gente, eu não lembro, porque eu acho que, assim, as coisas da DC, elas são muito rápidas. São muito rápidas. É tipo, você passou esse filme hoje, pô, filme legal, todo mundo assistiu. A gente foi lá, viu e tal, tal, tal. Mas aí depois morreu na praia, né? Nadou, nadou, fez aquele negócio todo assim, morreu na praia.
Sim. Não,
E acho que fica nisso.
e eu ia falar agora que a Aves de Rapina tá com muita inveja, né? Quando ganhou sequência ainda.
Deus, Atenas, amargou o Hulk.
Nossa. Olha. Olha essa Warner. Olha.
Não, é isso que o pessoal fala assim, ah, que filme fraco, que não sei o quê. Mas, gente, se comparar Aves de Rapina e Shazam, Aves de Rapina é muito melhor do que Shazam.
É,
Muito,
obviamente.
muito melhor em todos os sentidos, gente. Desculpe vocês aí, fã do Shazam, não mesmo. Porque, assim,
Fãs do Billy.
fãs do Billy, por favor, né? Vamos, assim, o hype que teve de Shazam foi exatamente. Tava no meio da época de Capitã Marvel e no meio da época de Ultimato. Jogaram o
Nossa.
filme ali, coitado, ficou apagadíssimo, né?
Uhum.
O cachê deu para pagar, assim, a bilheteria deu para pagar um copo de suco, de kisuke,
E uma coxinha.
e uma coxinha daquela pequenininha, tá? Um cafezinho com pão de queijo
Da
ali
estação.
na estação.
Alex, calma.
Mas é isso, tipo assim,
Ai.
gente. É por isso que ninguém tá animado para as produções da DC, porque além de ter essa confusão toda, eles simplesmente assim. A única coisa que todo mundo tava animado foi Batman, porque todo mundo conhece Batman. E todo mundo tá animado para Adão Negro, porque todo mundo gosta do The Rock, não porque todo mundo quer assistir o Adão Negro. Todo mundo quer o The Rock, né? Porque, tipo, ele é um ator que une todas as tribos, literalmente.
Sim.
De todos os jeitos ele tá unindo as pessoas, então.
É, então,
Né?
é tipo, é bem isso assim. Eu acho que Aves de Rapina. Vou fazer um tópico Aves de Rapina muito rápido. Eu tava até comentando assim que eu acho um absurdo eles não terem confirmado ainda uma sequência de Aves de Rapina. Porque eu acho que a DC, eles são. Primeiro, eu acho que quando eles fazem um filme e vê que esse filme não vai bem, eu acho que eles são muito seletivos com algumas coisas. Por exemplo, Shazam, ele caiu numa época erradíssima. Ele caiu, igual a Thalita falou, numa época que tava sendo Capitã Marvel, que era o primeiro filme solo de uma heroína lá do MCU. O filme fez 1 bilhão e o Shazam pegou o resto.
Foi.
Tipo assim, pegou o resto do filme, sabe?
Todo
E
mundo
aí.
que não foi assistir lá acabou assistindo aqui.
Foi. Exato. E eles soltaram, tipo, muito perto ainda dos Vingadores. O último filme, tipo, de uma fase inteira da Marvel, sabe? Tipo, literalmente ultimato, sabe? E eles foram muito burros. Aí Aves de Rapina saiu em dezembro, ou em dezembro não, em 2020. Lá, assim, saiu em fevereiro, quase um mês antes, assim, da pandemia estourar no mundo, né? E aí, tipo, o filme foi super bem, tipo, o filme é super elogiado pela crítica. O pessoal é muito bem recebido, assim, pela galera, assim, fã da DC e tal, quem gosta mesmo e tal. Foi bem recebido. Tipo, a Kate Wan é uma diretora muito foda. Ela não tem muito trabalho. Ela tem alguns curtas e tem um longa além de Aves de Rapina, que é um filme chamado Daddy Pigs. Inclusive tem lá no Mubi. E é muito bom o filme, porque tem muita referência, assim, de Aves de Rapina. Não referência, mas tipo, se você assiste Daddy Pigs e depois em seguida você assiste Aves de Rapina, você vai ver que tem muito elemento que ela usou em Aves de Rapina desse filme, assim. Nas cores, o humor, assim, e tal. É bem legal. E aí ela tem só esses dois grandes trabalhos, assim, eu acho que a Aves de Rapina é o maior trabalho, obviamente, da carreira dela até agora. Mas ela foi super tranquila, assim, ela falava muito bem, assim, nas coletivas e tal. Até que eu fui lá aqui em São Paulo, quando elas vieram, ela é super tranquila, ela falava bem do filme, ela bem humorada, nas outras entrevistas lá fora também. E, tipo, eu não entendo o porquê da DC disso, sabe? Tipo, é um filme que, tudo bem, ele tem alguns problemas, para quem é muito, muito fã das Aves de Rapina, e quem gosta muito dos quadrinhos assim, vai, obviamente, não vai achar o melhor filme do mundo nessas questões. Tipo, a gente já comentou 300 mil vezes aqui no podcast a questão da Cassandra Cain, a questão de não ter a Batgirl, né, que é a fundadora de Aves de Rapina e tal, mas isso é passável, sabe? A gente já entendeu. Mas eu não entendo por que que eles não confirmam uma sequência assim do filme, não colocam outra coisa. Porque as Aves de Rapina, elas têm muita história nos quadrinhos. E, tipo, tem toda aquela fase da Gail Simone que ela fez, que ela reformulou as Aves de Rapina. Tem vários personagens que dá pra incluir. Eu acho que não precisa só ficar também na Canário, na Hannah Montoya e na Caçadora. Eles podiam ter colocado a Katana também, que era uma personagem que apareceu no Esquadrão Suicida. Enfim, tem várias formações, a Lady Falcão Negro, etc. E até hoje eu não entendo por que que eles não confirmaram, assim, a sequência de Aves de Rapina. Sendo que eu acho que é um filme super gostoso de assistir. Pra mim, assim, do DCU é o melhor. Se não top 3, assim, melhores do DCU, assim, até hoje. E eu fico com raiva, assim, mano. Por que que eles não confirmam, sabe? Tudo bem se fosse a Kate Wan ou não. Eu gostaria que ela voltasse, porque eu acho que ela mandou muito bem. Eles poderiam liberar também um orçamentinho maior pra poder fazer mais coisa no filme. Mas fico com raiva, assim, que eles, sei lá, confirmaram o Shazam que. Sinceramente, não é melhor que Aves de Rapina. Eu acho que não é nem top 3, assim, pra mim, 4 da DC. Eu acho que é um filme super ok. E aí, tá aí, Shazam vai ter um segundo filme, Mulher Maravilha tem um terceiro, tudo bem. Eu não vou comparar Mulher Maravilha com Aves de Rapina na questão, né, de popularidade. Mas vai ter um segundo de Aquaman, que fez 1 bilhão também, tudo. E Aves de Rapina tá lá, moscando. Aí confirmaram uma sequência, uma série, né, da Canário Negro, que vai ter mesmo real oficial pelo HBO Max. Vai ter o filme da Batgirl, que parece que a última vez que eu vi de atualização eles estavam pensando em lançar nos cinemas. E vai ter só, tipo, dela só isso. E da Canário Negro até hoje nem anunciaram, da Canário não, da Caçadora, não anunciaram projetos novos assim. E eu acho que seria muito foda uma série da Canário, ó, da Caçadora. Eu queria muito ver uma
Podia mesmo.
série da Caçadora, porque ela é uma personagem muito foda e é uma personagem bem importante assim na mitologia Gotham, assim, Batman, sabe? É uma personagem muito foda, eu acho que eles poderiam usar. Ah, é meu desabafo só, porque eu fico com raiva, porque eu gosto tanto de Aves de Rapina. E a Margot Robbie nem vai voltar também. Tipo, eu duvido que eles vão colocar ela de novo, sabe?
Coitada da menina Margot.
É, agora
Mas ela
fazer o
tá
filme da
fazendo a
Barbie.
Barbie, né?
É. Oh, mas você gostou da foto? Eu achei muito fofinha.
Eu tô esperando que esse filme seja aquela coisa assim, comece bem cringe,
Ó, oh,
e aí depois.
isso, eu ia falar isso. Eu espero que seja um lacre bom. Eu quero que seja um lacre bom, porque se for igual aquele do Promising Young Woman.
Você esperando um lacre bom vindo da Greta.
É. Ela que
Não
dirigiu o
vai sair
Promise,
lacre.
né?
Não, não
Quem
foi
foi que
ela, não.
dirigiu?
É a que vai fazer, a que tá fazendo o
Ah!
roteiro, ou sei lá o quê, do filme da Zatanna, né?
Ah,
Filme.
verdade! Verdade! É Emerald, não sei o que, né?
É por aí.
É, por aí. Eu confundi o nome, porque é tudo branca, pra mim é tudo igual. Essas diretoras assim desses filmes do Little Woman e tal, é tudo branquela, pra mim é tudo igual. Eu quero o quê? A Nia da Costa em The Marvels, que vai servir.
Meu Deus.
Ah, eu não vejo a hora de sair esse filme, eu tô tão ansioso. E aí, enfim, gente, é isso. Sobre o filme da Barbie, né? Só um spin-offzinho. Eu acho que vai ser legal o filme da Barbie, mas eu quero uma
Também
coisa que
acho.
seja, que tenha uma construção legal, que seja um lacre-lacre.
Eu quero a Harley Quinn de volta pro
Isso.
Gordon e a Warner na cadeia.
Exatamente.
E
Mas
faz um
é.
tópico que eu gosto bastante. Eu poderia fazer todo um podcast para falar da Harley, enfim, da sereia de Gotham, nunca vai sair.
Nossa, esse
Né? Mas
filme.
quem sabe o Matt Reeves aí não dá uma guinada aí nas coisas, né, gente? Porque pelo menos no universo do Batman ali, bota um homem ali, tá funcionando, né, as coisas.
É. O filme do Batman hitou e já tem a sequência aí confirmadíssima.
Pois é.
É,
Enquanto
gata.
isso, Aves de Rapina.
A vida de Rapina só olhando. Só o emojizinho do olhinho. Ai, mas é isso. Vamos falar sobre Pantera Negra. Esse filme. Oh, meu Deus. Ai,
Não, esse filme
eu fico triste.
vai ser bom. Vai
Não,
ser
ele
bem
vai ser bom.
muito triste.
É, então,
Vou chorar do início ao fim.
É um tópico triste do filme, porque, enfim, né, gente, não tem como, assim. Eu falo até hoje, assim, que hoje em dia eu não consigo ver nada, assim, do Chadwick Boseman, que eu fico, assim, muito triste, assim, não consigo ver foto dele. Tipo, foto, nem vídeo do Pantera Negra, assim, quando passa na timeline. Eu não consigo, assim, porque, enfim, eu acho que ninguém superou e a gente nunca vai superar, assim, a morte dele, né? E é isso, vai ter o segundo filme do Pantera Negra, já tava confirmado antes mesmo dele falecer. Tava tudo certo para ele voltar pro papel, tudo. E aí, como ele faleceu, eles mudaram muita coisa ali do roteiro do filme. Eu acho que até depois, quando o filme tiver para sair, ou quando sair, eles vão até começar a soltar as coisas do que seria o filme com ele, né? Eu acho muito bem capaz, assim, de acabar vazando algumas coisas. Mas, assim, de informação, a gente não tem muita coisa. De Pantera Negra, a gente sabe que o filme ele tava sendo gravado, já acabou as gravações. É, a gente sabe que a Riri Williams vai estar no filme, né? A Riri Williams é a Coração de Ferro, que inclusive vai ter uma série solo também lá no Disney Plus. É, vai ser a primeira aparição dela em Pantera Negra 2. E além disso, a gente sabe que provavelmente, eu acho que é quase certeza, a Letitia Wright vai assumir o manto de Pantera Negra ali no filme em algum momento. Né? Alguns insiders aí, alguma galera assim, né, que fala sobre vazamentos e tudo, fala que realmente vai ter o Namor, que é o vilão do Pantera Negra nos quadrinhos e de vários personagens. Ele vai aparecer no filme, ele vai ser esse vilão. E que vai ter o resto do elenco, né? Que a gente já viu no primeiro filme. E tem uma galera falando que parece que ele vai ter um filho nesse filme, né? O T'Challa, ele vai ter uma criança, vai deixar uma criança, na verdade, junto com a Nakia. E diz que essa criança que vai assumir o manto. Gente, eu tô falando aqui, ó, tô falando do que o povo
Rumor,
fala,
né?
tá?
Tá
Rumor,
rindo.
não vai falar que eu falei isso, não, pelo amor de Deus. É só, são rumorzão, assim, que o pessoal tá soltando. Como eu falei, o filme
Umas coisas que os insiders aí do
é
céu
esse, é,
ficam
exatamente,
soltando.
o RPK e tal. E assim, o filme ele tá com data para novembro ainda. Eu nem sei se a Marvel vai mudar ou não, porque nesse último evento da CinemaCon eles mantiveram a data. Eles não alteraram a data de lançamento. Então não, a gente não sabe assim que pé tá o filme ainda, né? A gente sabe que terminou de gravar, mas não sabe se realmente vai sair esse ano ou não. Mas, enfim, vai continuar, vai ter a sequência mesmo. A Letitia provavelmente vai assumir o manto de Pantera Negra. Vai ter a Okoye lá no filme, né? Tudo certinho. E as cenas que saíram, eles exibiram algumas cenas de Pantera Negra, mas não teve muito detalhe, não. O que eu vi falarem é que elas aparece a Letitia e a Okoye meio que se preparando para uma luta, assim. Foi o que eles descreveram. Fora isso, eles não descreveram muito. E falaram que tava um clima mesmo de tristeza. Diz que o teaser demonstrou um clima de tristeza. Por que que acontece? Segundo esses insiders aí também, falaram que no filme eles realmente vão colocar como o que o T'Challa faleceu, né? O T'Challa personagem Pantera Negra. Porque a gente ficou muito pensando nisso, assim, as pessoas não sabem como que vai ser ainda, né? Ninguém sabe. Como que eles iam fazer isso pro filme, né? O diretor falou que ele não ia reescalar um ator para colocar tipo, ah, gente, só mudamos o ator. Ele acha que não era necessário. Então, eu acho que o Pantera Negra vai ser dado como morto mesmo. Acho que vai mostrar que ele faleceu por algum motivo, enfim. Sei nem se eles vão mencionar o motivo do filme. Mas também, o pessoal tava comentando que a primeira cena, né, as primeiras cenas do filme, vai ser o velório dele, do T'Challa, lá em Wakanda, tudo e tal. Por que o pessoal acha isso? Porque, primeiro, já tinha vazado umas fotos do set, onde mostrava umas estruturas assim de Wakanda, né, no fundão verde mesmo. E o pessoal tava falando que aquilo era um lugar onde eles fazem funeral, né, do povo de Wakanda. Não, isso é verdade? Não sei. Mas vazou foto de dentro do set mesmo e falavam que era isso, né, tipo um lugar onde eles vão sepultar. Não sei se eles sepultam, não sei se enterram, enfim, o corpo do T'Challa. E aí como que é o nome do menino que fez o Sam?
Que fez o
O que fez o que faz o Gavião, o Capitão América? Que faz o Sam Wilson? O Anthony.
Anthony Mac.
Isso, o Anthony Mackie, ele falou que tava no set de Pantera Negra.
Então, acredito que seja por causa disso mesmo, né? Porque se
É.
tiver o pessoal para fazer o funeral. Eu tô interessada para ver como eles vão encaixar isso, né? De fato, como
É.
que vai ser essa história. Porque eu acho que quando ele faleceu, não tinha começado ainda as gravações, né? Não tinha ainda.
Não, não tinha
Eles não
começado.
vão reutilizar nada,
É,
né?
então, não sei como que eles vão
Não
fazer
sei,
essa
né?
montagem. Porque o que o pessoal acha é que vai ter um. Tipo, por isso que o. Oh, meu Deus. Isso que o Anthony Mackie falou dá a entender que ele vai participar de alguma cena. E o pessoal tava tentando explicar, tipo, como assim? Tinha uns insiders e tal, uma galera falando que ia ser uma cena de velório mesmo do T'Challa, onde ia estar todos os heróis, os personagens da Marvel. Tipo, né, lá no velório do T'Challa. Eu acho que faria sentido. E eu penso que, tipo assim, se o diretor, né, eu tenho certeza que ele vai homenagear muito bem a memória do Chadwick Boseman e tal. Eu acho que se isso acontecer, tipo, de ter uma cena do T'Challa lá, né, no velório e tudo, e tá todos os heróis, vai ser tipo uma cenona, assim. Vai ser uma cena muito, muito forte, assim, muito marcante. Muito mais marcante do que, por exemplo, a morte do Tony, assim, sabe? Tipo, o Tony morreu, tava todos os heróis lá, tava, né? O Tony era um personagem importante, mas você imagina como, tipo, como seria muito doido, assim, você ver todos os atores lá fazendo uma cena que na verdade aconteceu mesmo, sabe? Tipo, o Chadwick Boseman morreu mesmo. É muito doido isso, né? É tipo, deve ser muito, ai, sei, muito difícil assim. Não sei se realmente vai ter tudo isso, tá, gente? Estou só falando assim que pode ser que aconteça, né?
Eu espero que, assim, eu espero no mínimo que seja algo muito grande, né? Porque se eles fizeram toda aquela coisa com o Tony, acho que o fato do ser só um personagem, então, tipo, pro Shadow e pro, né, pra. E tanto pro personagem, que foi tipo, cara, marcou, né? O personagem que marcou foi ele. Então, acho que merece mesmo uma atenção muito especial, que seja algo bem grandioso mesmo.
É, então. Eu acho também que eles devem honrar muito bem assim o legado. Assim. Eu não tenho dúvidas, fora que a Angela Bassett, não sei se é assim que fala, ela sempre tá nesses talk shows assim dos Estados Unidos, né? E aquela mulher é muito gata. Ai, meu Deus, eu passo mal.
Ah, ela é linda.
Ela é
Nossa, passa mal
linda
também.
demais.
Desde a época de. Que quando eu conheci ela, foi naquela
Do
série.
American Horror Story?
Sim.
É.
Ela é perfeita.
Não,
Nossa,
ela é muito gata, ela é muito talentosa. Tipo, ela tem uma pose assim. Nossa, eu passo mal. E ela sempre tá nesses talk shows assim dos Estados Unidos, esses programas de TV mesmo. E ela sempre fala, toda vez que ela vai, desde quando começou as gravações, ela fala que ele vai fazer uma coisa legal, de que o filme é assim, que vai ser assado, tipo, de que eles vão respeitar a memória do Chadwick. Inclusive, numas últimas entrevistas que ela deu, ela falou da primeira vez que ela conheceu ele, que foi numa universidade lá nos Estados Unidos, de universidade de ator, né, de atriz e tal. Teatro, né, eu acho que é, não sei. E aí ela foi lá no, na escola receber um prêmio, né, pela carreira dela. Não sei que, se foi um prêmio, se ela foi fazer alguma coisa acadêmica lá. Foi um prêmio acadêmico que ela foi lá. E ele que levou ela até o palco. E ele não era famoso nem nada. Tipo, e ela foi a primeira vez que ele viu, que ela viu ele, assim. E aí ela conta nesse relato, assim, que depois ficou muito feliz, que eles se reencontraram, né? Enfim, ela faz a mãe dele, né, nos cinemas e tal. Então, tô muito ansioso, assim, pra saber. E uma coisa que eu penso muito é que, assim, tem esse lance da Letícia também, né? Que foi algo, assim, que, enfim, mexeu com tudo, por causa do lance lá dela ser antivacina, aquelas coisas, aquelas fofocaiadas.
A gente sabe que tem muita coisa que tá rolando, né, por esses artigos, que, tipo assim, quando você vai ler o artigo em si, é sempre alguém falando, ah, um insider falou, alguém falou.
É.
A gente nunca vai saber de fato o que que tá rolando ali dentro, né? E acho que, mas enfim, a gente vai esperar aí para ver, porque quando começar a promoção do filme, de fato, ela vai ter que se pronunciar, ela vai ter que abrir a boca, ela vai
Ah,
ter que aparecer
vai.
de alguma forma, porque ela era um personagem importante, que foi continuar sendo. Né? A Marvel não cortou ela, então ela vai continuar sendo, né? Ao menos que eles façam assim, ah, quem vai promover o filme é todo mundo menos ela, vai ficar em paz, escondida, ela só vai aparecer lá, né? Mas, enfim, de fato, porque quando ela botar a cara para fora ali para divulgar o filme, né, a gente vê porque já tá todo mundo saindo para fazer divulgação, já tá tendo tapete vermelho, vai todo mundo querer saber dessa merda. Não sei se você sabe,
Sim, exatamente. Ela vai
né?
acabar falando, né? Tipo, das
Sim.
coisas assim. E aquilo que a gente falou, é foda por causa disso? É foda, assim. Mas eu não vou levar muito em consideração, só quero ver muito o filme, sabe? Como que vai ser essa questão do filme do Pantera Negra. Eu espero que saia esse ano. Se não for sair esse ano, que saia no máximo fevereiro, sei lá, algum mês, assim. Mas eu quero ver muito, assim. É um filme que eu tô muito ansioso, assim, pra saber. E acho que vai ser um filme muito bonito, assim, pela história e tal. Acho que vai ser um filme bem emocionante, assim, real. Porque o Chadwick, ele vai ficar marcado mesmo na cultura pop, ele como ator. Enfim, é uma perda, assim, que é muito difícil de superar, assim. Acho que ninguém nunca vai superar, assim. Que foi pego muito de surpresa, assim, pra todo mundo, né? Então, é babado. Mas é isso, gente. Ó, a gente comentou aí um pouco dos filmes, séries e tal, aí da Marvel. É, como eu já citei, Doutor Estranho já saiu aí. Não sei se vocês assistiram ou não. Provavelmente eu já assisti. Mas eu não sei porque a gente tá gravando antes. Então eu não sei se eu gostei ou não do filme. Então talvez meu eu do futuro vai responder isso. Mas semana que vem a gente volta com um podcast sobre Doutor Estranho. no Multiverso da Loucura, porque é um filme que o pessoal tá daquele jeito, né? Então, a gente vai falar sobre a Wanda, sobre o Doutor Estranho, sobre a trama, tudo certinho. Esperamos vocês, então, na próxima semana, né, amiga?
Sim,
Inclusive, eu acho que vai ter convidados.
é mesmo. Na próxima semana, para falar de Doutor Estranho, vai ter uns convidados mesmo.
É.
Com certeza vai
É,
ter.
provavelmente, com
Mas,
certeza.
espero que você tenha gostado. Vai desculpando aí qualquer gafe da gente. Porque, assim, é um podcast. A gente fala podcast porque vocês conseguem ver a gente. Conseguem ver a gente. Que ideia. Vocês conseguem ouvir a gente. Tipo assim, é uma conversa entre eu e o Marcos, né? A gente consegue botar para fora tudo aquilo que a gente não consegue fazer pelo Twitter e nem através de texto, né? Porque é mais fácil a gente chegar aqui, bater esse papozinho gostoso, conversar, né? Jogar fora uma conversa, né? E é claro, a gente agradece também a vocês que pediram, né? Tava aí perguntando pra gente, né, pelas DMs da vida, como é que a gente ia
Sim.
voltar e tal, tal, tal. Agora a gente já tá super empenhado mesmo, o podcast não vai faltar mais.
Isso é verdade. A gente vai estar
Então,
sempre aqui dando nossa opinião.
isso mesmo, a gente vai estar sempre aqui, ó. Até o dia que a Disney chegar e falar assim, cara, vocês não vão parar de falar mal da gente, não?
É, e a Warner também vai falar assim:
E a
epa.
Warner, principalmente. Mentira, a gente continua mandando aí os mimos pra gente, tá?
É.
Mas é aquela
So,
coisa, a gente
amiga,
já não
são
fica
críticas
calmo.
construtivas.
Também acho.
Aí tá,
Todo
se
mundo.
foda, Kevin Feige.
Eu tive, né, enfim, me privar de fazer alguns comentários também, porque eu já tava assim, pegando abuso do que é uma coisa que tava acontecendo. Tem um perfil tem que ir pra xingar e o outro a gente dá um comentário light,
É,
né?
exatamente.
Infelizmente é isso. Aí vem o Elon Musk e vai falar assim: não, a gente vai cortar isso tudo, viu?
O Elon Musk
Mas enfim.
vai mexer lá no algoritmo e vai falar: falou mal do Kevin Feige? Aqui não.
Aqui não, acabou. Mas é isso, né, gente? A gente se vê na próxima semana, né? Espero
Isso.
que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não ouviram, não deram play no último podcast da gente semana passada, né, que a gente estava aí comentando os últimos lançamentos, né, que a gente acabou ficando um tempo afastado, então a gente comentou tudo que foi lançado, né, que a gente não conseguiu falar, mas a gente botou para fora ali, né, tudo aquilo que tá. A gente falou dos fanservice, né, de Batman, de Homem-Aranha, enfim, de Morbius.
Nossa, foi. A gente macetou Morbius. Vão lá ouvir porque esse filme só dívida de jogo.
Só isso mesmo, né? E a gente
Ai.
espera vocês de novo. Indica, né, para alguém nosso podcast, chega lá no, fala assim: ah, você tá querendo ouvir duas pessoas falando assim umas bobagens do Mundial Nerd? Vem aqui com a HQzona, tá? Indica aí, faz um jabazinho pra gente, que é muito bom. Acessa o nosso site, né? Fala, pode mandar DM pra gente, ver o que,
Pode
se você
mandar.
quiser, né? Se quiser ver um guia de leitura, se quiser ver algo especial, a gente pode pedir que a gente faz, né? A gente tá ali por vocês.
Exatamente, gente. Ó, então, ó, segue a gente, tudo aí bonitinho, acompanha. Vão ouvir o outro podcast. Na próxima sexta a gente volta para comentar sobre Doutor Estranho. E nas outras semanas sobre outras coisinhas já aí também, né? Então vamos nessa. Gente, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Como a Delita falou, desculpa se a gente faltou alguma coisa aí e tal. Mas é isso. É uma conversa e a gente quer que vocês estejam inseridos aí na nossa conversa, né, amiga?
Isso. A gente sempre gosta dessa participação de vocês, não apenas do carinho, do apoio, mas se vocês quiserem assim, ah, HQzona, eu quero dar uma participar aí com vocês, quero
É.
escrever alguma coisa, quero participar de um podcast, enviar uma pauta, né? A gente sempre está sempre aberto a isso.
Exatamente. Qualquer coisa, manda mensagem, manda e-mail, vocês sabem onde a gente tá, só procurar a gente, tá? E é isso. Um beijo, galera. Se cuidem. Até semana que vem. Bom filme para quem tá aí assistindo no final de semana. Filme do Doutor Estranho. Se quiserem também marcar a gente lá, falar o que acharam do filme, pode marcar que a gente olha da retweet e a gente conversa, tá? Um beijo
Exatamente. Até mais.
e até mais. Fui.
Vejo vocês no multiverso.